As escolhas de Biden, as difíceis pontes para a reconciliação na Bósnia, o autoritarismo no Brasil, António Guterres, no Val do Coa. O pré-candidato democrata Joe Biden deve anunciar este sábado quem escolhe para ir ao lado dele na corrida e ser vice-presidente se conquistar a Casa Branca na eleição de 3 de novembro. 3 de novembro, Donald Trump quer adiar a data, já o disse esta semana. O Congresso de maioria democrata não o deve permitir. A escolha de Joe Biden deve requerer uma mulher. Vamos saber quem são as mais fortes candidatas, já daqui a pouco, com o analista de política americana Germano Almeida. A Bósnia-Herzegovina, quase 25 anos após o fim da guerra, continua a ser um país profundamente dividido entre bosníacos ou muçulmanos bósnios, sérvios e croatas da Bósnia, longe de estarem reconciliados, pelo menos ao nível dos decisores políticos. Converso mais adiante com Mladen Ivanić, o sérvio bósnio que tem procurado fugir da lógica nacionalista que tem imperado na região e que já presidiu aos destinos do país durante 4 anos, entre 2014 e 2018. No Estado do Sítio desta semana, recebemos uma historiadora e antropóloga brasileira, vários livros publicados, cai lá, Lilia Moritz Schwarz, é professora na Universidade de São Paulo, é autora de obras como Retrato em Branco e Negro, Espetáculo das Raças e As Barbas do Imperador, acaba de publicar em Portugal Sobre o Autoritarismo Brasileiro, uma história de 5 séculos, mas também a atualidade da conversa com o jornalista Rui Polónio, da TSF. E ainda, já a seguir, António Guterres, ouvido pelo repórter Afonso Sousa, no Val do Coa. António Guterres, no Val do Coa, quinta-feira, e o estado do mundo em tempo de pandemia.
Falta-nos unidade, falta-nos solidariedade. Infelizmente, o Covid-19 tem posto o mundo de joelhos e o mundo não tem sido capaz de se unir para responder de uma forma eficaz a esta doença. E por isso a doença proliferou, veio da China, passou pela Europa, para os Estados Unidos, foi para o Sul e vemos uma enorme incapacidade dos países para se unirem. E tenho hoje uma preocupação particular que gostaria de vos exprimir. Sempre defendi que qualquer tratamento ou qualquer vacina que seja descoberta para o Covid-19 tem que ser considerada ou considerado um bem público mundial. Temos usado a expressão a people's vaccine, uma vacina dos povos. E vejo com grande preocupação a emergência daquilo que se poderá chamar um vacino-nacionalismo e cada vez mais países a consagrarem recursos para resolverem um dia que haja vacina, o problema dos seus povos, mas esquecendo que se não houver uma vacina disponível e a preço acessível para todos, em toda a parte, ninguém ficará eficazmente protegido. E por isso o meu forte apelo à solidariedade internacional, à unidade internacional, temos de derrotar este vacino-nacionalismo e temos que criar um verdadeiro compromisso mundial por um bem público global, por uma vacina dos povos.
O secretário-geral da ONU contra o vacino-nacionalismo em nome de um bem comum e universal, na linha do que defendeu aqui em entrevista à TSF há algumas semanas o Nobel da Paz, Mohamed Yunus. Guterres afirma que a inclusão e a sustentabilidade são dimensões fundamentais na recuperação das economias.
Eu penso que o mais importante é que a recuperação a partir desta epidemia global, a recuperação seja feita de uma forma diferente. É preciso reconstruir melhor. É preciso criar sociedades inclusivas e sustentáveis. E por isso, quando se aplicarem bilhões e bilhões em todo o mundo para a reconstrução das economias, é fundamental fazê-lo de forma verde. Não há mais lugar para subsídios a combustíveis fósseis, é preciso investir nas energias renováveis, é preciso investir no combate às desigualdades. As desigualdades têm sido um fator de agravamento do impacto da Covid-19. Combater as desigualdades, garantir a inclusão das sociedades, a justiça social, a coesão e, ao mesmo tempo, construir um mundo sustentável em que as alterações climáticas sejam efetivamente combatidas é uma oportunidade que esta pandemia nos deu. Mas essa oportunidade, se for perdida, então teremos uma dupla perda. Teremos o impacto da pandemia e o facto de tentar reconstruir o mundo tal como ele estava, sabendo que foram as fragilidades desse mundo que fizeram com que esta pandemia tivesse um impacto tão dramático, não apenas do ponto de vista da saúde pública, mas, sobretudo, agora também, do ponto de vista da economia, do ponto de vista do bem-estar das populações, dramaticamente afetadas pelo Covid-19.
António Guterres, ouvido pelos repórteres portugueses no Museu do Val do Caux, onde foi homenageado por ter tomado a decisão, quando era Primeiro-Ministro, de salvar as gravuras rupestres no único centro de arte ao ar livre do Paleolítico Superior do mundo, com 25 mil anos. Para Guterres, especialmente em momentos de austeridade, é preciso investir na cultura e na ciência.
Eu acho que a cultura é uma prioridade em qualquer momento da história de qualquer país. As políticas públicas devem dar à ciência e à cultura uma prioridade, sobretudo em momentos difíceis, em momentos de austeridade, porque são fundamentais para o desenvolvimento, para a coesão nacional e para as nossas próprias estratégias de integração no quadro internacional, nomeadamente na Europa. E por isso, basta ver hoje o que representa o COA, investir na cultura e investir na ciência é a melhor forma de consolidar o desenvolvimento.
Palavras para serem escutadas, quiçá, por quem esteja a trabalhar na elaboração do Orçamento do Estado do próximo ano, dos Estados. No discurso que fez durante a homenagem, o Secretário-Geral das Nações Unidas disse mais.
Não é apenas a preservação do património, é o papel das políticas culturais em relação à democratização do acesso à cultura, onde ainda temos um largo caminho a percorrer num país como o nosso, e é ainda, uma vez mais, com a precaução de evitar qualquer forma de dirigismo no apoio à criação cultural, que encontra ainda muitas dificuldades num país cuja dimensão de mercado tem as características da nossa. E, por isso, não prescinde do papel das políticas públicas. Pensar que, sobretudo em período de austeridade, se poupa dinheiro poupando na ciência ou na cultura é um erro grave e espero que em Portugal esse erro nunca mais seja cometido e vejo com gosto o empenhamento em que assim não aconteça, e é importante que isso se verifique também por toda a parte. Numa lógica que tem que ser esta visão cosmopolita de um país aberto ao mundo e de um país que quer ter um papel a desempenhar numa fase tão difícil como aquela que agora atravessamos, em que, infelizmente, se verifica que alguns dos valores essenciais com que a Europa contribuiu para a civilização universal, os valores do século das luzes, estão a ser postos em causa. Há uma emergência da irracionalidade. Há uma emergência dos populismos, dos nacionalismos estéreis. Há uma emergência de formas de divisão que se caracterizam à escala global e que explicam porque é que o Covid-19 está a ser combatido de uma forma tão lamentável, com uma total desagregação dos esforços coletivos que deveriam existir de congregação de todos os países numa ação conjunta comum. Infelizmente, muitos estão a tentar ir pelo seu lado e o resultado está à vista. É o momento de reafirmar esses valores do iluminismo, é o momento de reafirmar o primado da razão, razão que tem naturalmente uma componente emocional muito forte, e de combater todas estas manifestações de divisão, e para isso nada melhor do que o apego à ciência, e nada melhor do que a valorização da cultura.
António Guterres, secretário-geral da ONU, já a seguir, a corrida eleitoral norte-americana. Será que as eleições vão mesmo ser a 3 de novembro? Eleições nos Estados Unidos da América daqui a 3 meses. Donald Trump quer adiá-las, diz que corre o risco de ser as eleições mais fraudulentas da história. Germano Almeida tem feito o America Countdown, a contagem decrescente para as eleições, com textos diários para o site da TSF, tsf.pt. Germano Almeida já publicou 4 livros sobre presidências norte-americanas. A partir deste sábado faltam 93 dias para as eleições. Germano, o que é que pretende o presidente com esta iniciativa de tentar adiar a ida às urnas?
Trump quer adiar as eleições, já tinha dado sinais nesse sentido há uns tempos e agora oficializou essa intenção. Diz que não faz sentido haver eleições numa altura em que muita gente não possa, de alguma maneira, votar de forma normal. Já disse também que acha que vai haver muitas fraudes, que vão ser as eleições mais fraudulentas de sempre, agitando a ideia que os votos por correspondência não dão garantias de independência e de verificabilidade. Ora, apesar disso não ter fundamento e de evidência ou legal, a verdade é que isso pode inquinar o processo. Donald Trump não tem o poder de sozinho adiar as eleições, pode, no entanto, como presidente, propor isso ao Congresso. É, no entanto, portanto, altamente improvável que isso aconteça, porque a lei americana prevê que a eleição presidencial seja na primeira terça-feira a seguir a 1 de novembro do ano das eleições, e mesmo uma pandemia não parece ser motivo para que se adie isso.
Podem servir como rampa de lançamento para uma possível recusa da derrota em caso de vitória de Joe Biden a 3 de novembro. A economia não ajuda o atual inquilino da Casa Branca, mais de 9% de quebra do PIB no último trimestre em relação ao trimestre anterior.
A economia americana teve o seu pior trimestre económico de sempre entre abril e junho, um recuo de 33% na comparação homóloga com o mesmo período de 2019. Obviamente teve a ver com o coronavírus, com as paragens, com o confinamento. Em pleno confinamento, os Estados americanos recuaram de forma incrível, e isso já estava mais ou menos a prever em função também do que tinha sido as perdas de emprego nestes meses de abril e junho. E são, obviamente, péssimas notícias para Trump e impedem a ideia de que a recuperação seja em V até novembro. Nada indica nesse sentido.
Ou seja, é praticamente impossível que a recuperação da economia seja tão rápida e tão acentuada quanto a queda. Joe Biden deve indicar este sábado quem será o vice-presidente, se for eleito, e quem vai andar em campanha como candidato ou candidata a vice-presidente pelo Partido Democrata. Mike Pence deve ser a escolha do lado de Trump. Do lado de Biden, Germano, quem será a escolha?
Há uma shortlist que, diria, tem três nomes mais fortes que outros menos fortes, diria. A mais forte neste momento, de longe, é Kamala Harris, senadora democrata da Califórnia, foi candidata às primárias. Faz a ponte entre a ala mais centrista e a ala mais à esquerda, embora seja mais próxima da ala mais à esquerda. É próxima de Barack Obama, foi procuradora na Califórnia, é uma senadora bastante popular, teve uma fase em que parecia ter algumas hipóteses de lutar pela nomeação, mas depois acabou por ser vítima de uma espécie de dicotomia entre Joe Biden e Bernie Sanders. Num debate das primárias teve até uma altercação com Joe Biden, fez-lhe acusações fortes, mas neste momento garante que isso não é motivo para não ser candidata. Ela quer e creio que será a principal hipótese. Há também dois outros nomes com algumas hipóteses: Susan Rice, ex-embaixadora da ONU nos Estados Unidos, dos Estados Unidos na ONU e ex-conselheira de Segurança Nacional de Barack Obama, e também Elizabeth Warren, menos provável, mas uma escolha mais da ala esquerda.
Muito obrigado, Germano Almeida. Kamala Harris, 55 anos, propôs baixar os impostos da classe média, aumentar o salário mínimo e reduzir os custos da educação. Defende a reforma da polícia, esteve muito ativa nos protestos pela morte de George Floyd. Eu diria que também é preciso ter atenção às possibilidades de Keisha Lance Bottoms, mayor, presidente da Câmara de Atlanta. Ficou conhecida por obrigar ao uso de máscara, apesar da recusa do governador estadual republicano. O estado da Geórgia é considerado um dos que podem ser importantes para a decisão eleitoral em novembro e, por isso, Keisha Lance Bottoms ganha também na Bolsa das Apostas como possível escolha de Joe Biden. Já a seguir, um país muito mais complexo, acreditem. A Bósnia-Herzegovina. Um país com muitas marcas visíveis da guerra, mais nas pessoas do que hoje em dia nos edifícios. Um país dividido em duas entidades, a República Sérpska ou República Sérvia da Bósnia, 49% do território, menos em população, é o segundo grupo étnico nacional, e a Federação Bósnia, ou como se chamava logo após o fim do conflito, Federação Croata-Muçulmana, 51% do território, onde vivem os muçulmanos bósnios, ou bosníacos, francesismo derivado da palavra bosniak, o principal grupo étnico do país, e também os croatas bósnios, dos três, o menor grupo. A federação é, por sua vez, dividida em 10 cantões, uns de maioria muçulmana, outros de maioria croata, outros mistos. Cada uma das duas entidades tem presidente, governo e parlamentos próprios. E depois a presidência do país como um todo, é repartida rotativamente por um elemento de cada uma das três etnias, que não são os presidentes das entidades. A cada 8 meses muda o chairman da presidência, embora os três sejam presidentes durante um mandato de 4 anos. Ou seja, em cada mandato, cada um dos três é chairman ou presidente da presidência durante 8 meses. 2 vezes. Mladen Ivanic é sérvio-bósnio, foi membro da presidência de 2014 a 2018, é fundador do Partido do Progresso Democrático, licenciado em Economia pela Universidade de Belgrado, doutorado aí também, com tese sobre política marxista contemporânea no Ocidente, estudos de pós-doutoramento em Mannheim, na Alemanha, e na Universidade de Glasgow, na Escócia, desempenhou vários cargos políticos no país, desde os tempos da Jugoslávia Socialista, foi primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros. Sr. Ivanic, obrigado por estar com a TSF. Nelson Mandela era único, como todos sabemos, estamos a falar no Dia Mandela. O senhor foi convidado para um seminário online pela organização portuguesa Academia de Líderes Ubuntu, não pensa que nos Balcãs nenhum político alguma vez tentou ser pelo menos um bocadinho como Nelson Mandela?
Oh, that's very difficult at this moment, especially for the politicians who are currently in the positions.
Isso é muito difícil, especialmente para os políticos que estão atualmente em funções. A grande diferença, ao compararmos a África do Sul e a Bósnia, é que na África do Sul, ao fim de algum tempo, havia uma explicação comum, conjunta, para o que tinha acontecido no passado, o que não acontece na Bósnia. Na Bósnia temos três explicações diferentes para o que aconteceu. Perante essas visões diferentes sobre o conflito, é difícil encontrar agora alguém que tenha uma visão comum que, na realidade, não existe. Adicionalmente a isso, não há, de facto, assim uma figura tão forte, um ser humano como Mandela foi. E não vejo que isso possa acontecer com os três que estão na atual liderança. Se ao menos houvesse uma tentativa para haver uma abordagem comum, talvez se conseguisse alguma coisa. Mas vou dar-lhe um exemplo. Quando eu estava na presidência da Bósnia-Herzegovina, propus aos meus dois colegas que fôssemos juntos a três locais onde as pessoas tivessem sofrido bastante com a guerra e que os três, em conjunto, prestássemos homenagem às vítimas. Não haveria discursos. Apenas depositaríamos as flores e se houvesse alguém para falar, seria o líder religioso da comunidade que ali mais sofreu. Infelizmente, nem nisso conseguimos chegar a um acordo. Era um passo pequeno e simples, mas extremamente importante do ponto de vista simbólico. Se esta é a realidade, esperar que dos Balcãs surja alguém como o Sr. Mandela é algo completamente utópico.
Celebrar Mandela é celebrar os fazedores de pontes e na Bósnia, 25 anos após o fim do conflito, parece haver muita relutância entre os líderes políticos em construir pontes de confiança entre as três nações constituintes. Parece que os cidadãos estão corretos quando falam na incapacidade dos políticos em fazer o país avançar. Na sua opinião, quais têm sido os obstáculos principais?
According to my opinion, there is a big difference between the Balkans and, let's say, some of the key Western.
Na minha opinião, há uma diferença muito grande entre os Balcãs e alguns países-chave na Europa Ocidental. Os países ocidentais, talvez até muito recentemente, porque agora nos países ocidentais também temos abordagens demasiado populistas, mas até recentemente os líderes políticos promoviam os valores fundamentais. Líderes como Schmidt, por exemplo. Aqui, nos Balcãs, os líderes limitam-se a responder às expectativas populistas dos eleitores. Pura e simplesmente, não conseguem dar esse passo crucial em frente de promover os valores fundamentais básicos. Apenas querem, de modo a serem reeleitos, responder às expectativas das pessoas. Falando da Bósnia, realisticamente, temos três diferentes grupos étnicos, com três visões diferentes sobre o país. Temos os bosníacos, que querem ter um país unitário, com um único presidente, um único governo, digamos, a Bósnia sem as duas entidades que a compõem. Depois temos a maioria dos sérvios, que queria que uma das entidades, a República Srpska, fosse independente. E depois temos os croatas, que não estão satisfeitos com a sua posição no país e que gostariam de ter algo como uma terceira entidade. Se, realisticamente falando, temos três visões distintas, é muito cedo para esperar que haja alguém como Mandela na Bósnia. E penso que devemos ser muito pacientes e esperar por uma nova geração de políticos, porque a atual está demasiado ligada à guerra e estão muito prisioneiros desse tipo de mentalidade.
Pelo que diz, não está satisfeito com o que conseguiu para o seu país até agora.
You can judge that from the different point of views.
Pode avaliar isso de diferentes pontos de vista. Se olharmos para um lado da moeda, a Bósnia é agora um sítio bastante pacífico, se compararmos com a situação de há 25 anos, em que havia muitas mortes e muito sofrimento. Temos uma situação em que não há violência de caráter étnico há bastantes anos. Isso é um sucesso e mostra a Bósnia como um dos melhores casos de intervenção internacional na história moderna. Não consigo, nesse aspecto, ver nenhum outro exemplo tão positivo de intervenção internacional. A Bósnia é o último exemplo onde a União Europeia, a Rússia e os Estados Unidos se entenderam. Não consigo ver mais nenhum caso onde isso tenha acontecido com sucesso. Mas é essencialmente isto. Nenhuma das partes está satisfeita com a solução atual. Cada uma das partes tenta conseguir o máximo possível e, por causa disso, pessoalmente, acredito que o acordo de Dayton não pode ser alterado, pelo menos num futuro visível, porque também não sei qual seria a essência dessa mudança. Não vejo como possamos chegar a um entendimento se temos internamente três visões tão diferentes. Por outro lado, também não vejo como a comunidade internacional pode chegar a um acordo para a Bósnia. A dissolução seria algo apoiado pela Sérvia e pela Croácia e pela Turquia. Por tudo isto, a minha postura política sempre foi: vamos pôr as diferenças de lado, não vamos falar dessas diferenças e vamos tentar tornar melhor a vida cotidiana dos cidadãos e deixar de lado os grandes assuntos sobre os quais não podemos concordar. Infelizmente, esta opção, não tão favorável politicamente, é muito melhor para os políticos mostrarem que são duros. É mais fácil falarem das diferenças que nos separam para serem reeleitos, e o que eles querem é ser reeleitos.
To speak about the differences, because then they will be re-elected, and politicians want to be re-elected.
Tendo em conta aquilo que disse, diria que há um excesso de gente como Milorad Dodik e uma falta de gente como o senhor?
You have to understand that in the last elections, in spite of all irregularities, there was a huge.
Tem de compreender que nas últimas eleições houve imensos casos de irregularidades. A diferença entre os dois, com vantagem para ele, não foi assim tão significativa. E há 6 anos eu ganhei sendo candidato da oposição. A sociedade da República Srpska não é uma coisa muito comum e penso que mesmo Dodik teria muitas dificuldades em voltar a ser eleito, como talvez ele espera. É uma sociedade muito dividida. Há um grupo de pessoas, quase metade, muito cansada deste tipo de retórica sem qualquer resultado concreto. Porque, além da retórica do referendo e da independência, a Bósnia está no mesmo sítio onde estava há 25 anos. Os elementos básicos de entendimento são os mesmos. Penso que não é realista esperar que possa haver uma grande mudança. Nem a Bósnia vai viver sem as duas entidades, nem a Bósnia vai desaparecer. Penso que não é realista pensar nisso para os próximos 20 ou 25 anos. E depois vamos ver o que acontece. A República Sérvia da Bósnia está muito dividida. E penso que nas próximas eleições locais vai ser muito interessante ver como decorrem, principalmente na capital, Banja Luka. A oposição tem grandes possibilidades de vencer essa eleição. Será a primeira grande derrota do Sr. Dodik.
To win there, which will be the first very significant loss of Mr. Dodik.
Portanto, sugere que o país não passe a ser um Estado unitário e que o arranjo constitucional de Dayton é o menos mau que a Bósnia pode ter.
That's definitely my opinion, because if you want to simplify Bosnia, the Serbs and the Croats will be against that.
É definitivamente a minha opinião. Se quisermos simplificar a Bósnia, os sérvios e os croatas serão contra isso. Temem pelo facto de os bosníacos ficarem em maioria e controlarem tudo. Uma proposta de alteração desse estatuto não terá a concordância de sérvios e croatas. Por outro lado, se quisermos a independência da República Srpska, os bósnios vão opor-se. Não querem aceitar isso. Qual é então a solução? A solução nestas circunstâncias é aquilo que temos, ou seja, como temos feito nestes 25 anos. Viver com esta solução. A minha mensagem é: as populações estão dispostas a chegar a um compromisso independentemente do quadro constitucional. Mas, se não quisermos uma solução, podemos sempre ter um pedaço de papel idealista que não funcionará na realidade. Portanto, creio que é melhor não abrirmos esse tópico, porque não há entendimento. Vamos imediatamente discordar. É melhor aceitarmos o que temos e, neste quadro, fazermos o melhor que pudermos para tornar melhor a vida dos cidadãos. É preciso ver como estamos e como estávamos antes da guerra, isto é, com 3 visões completamente diferentes. E como todas as partes sabem disso, com a pressão europeia para chegarmos a um compromisso, conseguiremos. A Bósnia só pode ser o país do compromisso, senão não funciona.
No fim de contas, acredita mesmo na Bósnia como país independente?
Bósnia will be independent next 20, 25 years.
A Bósnia será independente durante os próximos 20 ou 25 anos. Nesse caso, se nós não ficarmos um país lentamente mais normal, e não é difícil, é até relativamente fácil, porque a Constituição está feita de uma forma em que a Bósnia basicamente é um país de uma economia verdadeiramente liberal, temos um mercado livre, temos uma moeda diretamente ligada ao euro, portanto é estável, temos um IVA que é dos mais baixos da Europa e que é independente das decisões do governo. Não há forma do governo intervir nisso. Portanto, não é difícil, desde que os políticos que estiverem no poder não criem percepções erradas. Se houvesse uma percepção um bocadinho mais positiva, creio que a Bósnia poderia ser um país economicamente bastante bem-sucedido. Penso que temos pilares estáveis no sistema económico e, se não fizerem uma história política e ideológica muito negativa sobre nós, penso que a Bósnia pode ser, surpreendentemente, um país muitíssimo bem organizado.
Surprisingly well organized country.
E o que é que pode ser feito para promover a reconciliação entre bosníacos, sérvios e croatas da Bósnia? Referiu as três diferentes narrativas. Eu estava a lembrar-me daquela situação estranha, bizarra, de um país, a Bósnia, com 13 ou 14 ministérios da educação.
You know, to have a honest reconciliation, that means a really accepted reconciliation.
Sabe, para termos uma reconciliação honesta, realmente aceite, não apenas formal ou de palavras, porque as pessoas aqui aprendem bem e até sabem falar muito bem sobre a reconciliação, no fundo do coração têm uma abordagem muito nacionalista. Para termos uma verdadeira reconciliação, temos de ter uma visão básica comum sobre o que realmente aconteceu aqui. E isso ainda não foi conseguido, porque cada um dos lados diz que eles é que foram as vítimas na Bósnia. Os muçulmanos dirão que nós é que tivemos o maior número de vítimas. Os sérvios dirão que fomos expulsos da Croácia, também já não estamos no Montenegro, também já não estamos no Kosovo, portanto dirão que nós somos as vítimas. Os croatas, por seu lado, dirão que como grupo mais pequeno nós não somos relevantes agora, portanto nós somos as vítimas da guerra. Cada um dos lados acredita que é vítima. Por causa disso, na situação atual, não vejo como nos podemos reconciliar sem termos uma nova geração. As coisas não são fáceis na Bósnia. Demasiadas pessoas sofreram, demasiadas pessoas estiveram envolvidas na guerra e ninguém quer admitir que estava errado, que cometeu erros, que estava no lado errado. Esse é um dos problemas dos conflitos que envolvem uma guerra civil e, por causa disso, não consigo estar muito otimista. Tendo em conta todas as visões diferentes sobre o que aconteceu e também em relação ao futuro, as alegações de todos, que eles é que são as vítimas, eu sei que a resposta politicamente correta seria que a reconciliação é possível, mas eu não estaria a ser honesto com aquilo que verdadeiramente penso. Para uma verdadeira reconciliação, precisamos de uma nova geração que esteja suficientemente longe da última guerra e que seja capaz de olhar para as coisas de uma forma mais equilibrada. Talvez aí a reconciliação seja possível. Entretanto, fico feliz por não termos um conflito. Pedir mais que isto, infelizmente, é ainda muito cedo para a Bósnia.
Alguns passos foram dados no passado. Lembro-me de quando o então presidente da Sérvia, Boris Tadic, foi à Bósnia, Srebrenica, pedir desculpas pelos crimes de guerra que ali foram cometidos. Vê como um passo seguinte positivo se os dirigentes sérvios bósnios reconhecessem que houve um genocídio em Srebrenica?
That's very sensitive, very difficult. I was.
Essa é uma questão muito difícil e sensível. Eu creio que fui o primeiro político sérvio bósnio a ir a Srebrenica. Estive lá quando era ministro dos Negócios Estrangeiros, em 2004, e prestei uma homenagem às vítimas. Pessoalmente, penso que em relação ao que aconteceu em Srebrenica, os políticos não devem tomar parte, não devem pronunciar-se. Um lado vai dizer que foi um genocídio, até para evitar que a República Srpska possa existir. Por outro lado, ninguém na República Srpska vai aceitar que houve um genocídio. Isso torna-se um jogo político. Quando estive politicamente ativo, em funções, sempre procurei afastar-me desse tipo de discussão. Cada um dos lados vai tentar demonstrar que a sua abordagem é que está correta. O outro lado vai opor-se e continuaremos a pagar uma fatura elevada por algo que deve ser deixado para os académicos, para os historiadores, para a sociedade civil, em vez de ser manipulado por políticos. Estou um bocado cansado desta questão que a cada 2 anos regressa. Já disse que não estive envolvido no que aconteceu nessa altura. Temos de deixar isso para os outros atores sociais. Vamos é concentrar-nos no futuro e em melhorar a vida das pessoas. Talvez no futuro haja condições para que possamos entender-nos relativamente a isso. Por agora, nem pensar. Por agora, ninguém quer aceitar que esteve do lado errado.
These days, no way. Because the side, every side then will say we were on the wrong side. Nobody wants to accept that.
Quando diz que a Bósnia será independente durante os próximos 20 ou 25 anos, isso quer dizer que depois, por fim, gostaria de ver a República Sérpica independente ou a juntar-se à Sérvia?
Honestly speaking, I think that it's really for the next 20, 25 years, Dayton Agreement is the only logical framework.
Sinceramente, penso que para os próximos 20 ou 25 anos o acordo de Dayton é o único enquadramento lógico. E nesse período, penso que a maior responsabilidade recai naquele que é o maior grupo étnico, os bósnios muçulmanos. De alguma forma, têm de criar condições para que os grupos mais pequenos, os croatas especialmente, mas também os sérvios, percebam que é o suficiente, que este é um quadro abrangente e que é bom para todos estarmos nele. Mas todos os dias há uma pressão. É uma pressão diária. Cabe, portanto, à maioria demonstrar que é bom para nós estarmos neste país. Se isso acontecer, não vejo razão para que existam movimentos separatistas. Mas se continuar esta pressão diária, vocês estão contra a Bósnia, vocês estão contra a Bósnia, especialmente no que diz respeito aos sérvios, então, por definição, estarão contra. Se me perguntar qual é a percepção dos cidadãos, eu digo que 90% dos sérvios da Bósnia gostariam de ser independentes nesta altura. Portanto, é um grande desafio mudar essa abordagem no futuro. Também não podemos estar sempre contra o que é a percepção mais prevalecente entre a população. Cabe então ao grupo maioritário criar circunstâncias para que aqueles que não são tão grandes, em números, possam sentir-se confortáveis nesse país. E por causa disso, acredito verdadeiramente que é essencial que tenhamos um novo líder bósnio-muçulmano que aceite isso e que diga honestamente: nós não queremos destruir a República Srpska, sabemos que é parte da Bósnia, vamos cooperar. Com estas palavras, iria imediatamente reduzir o nível de separatismo. O problema é que Bakir Izetbegovic, o líder do SDA, o Partido da Ação Democrática, muçulmano bósnio, não consegue viver sem o Sr. Dodik. Tudo aquilo que Dodik diz, ele tenta dizer mais duro, para assim parecer um verdadeiro líder muçulmano bósnio. Sem Dodik, qual seria a sua mensagem? Um precisa do outro e vice-versa. Com este tipo de discurso, acabam por se apoiar mutuamente.
So Dodik needs Izetbegovic, Izetbegovic needs a Dodik. And they are, let's say, in a political fight, in reality, by these wordings, they are supporting each other.
Como o pai dele, Radovan Karadzic, no passado?
Yeah, almost the same.
Exato, quase o mesmo. Não haveria Izetbegovic sem Karadzic, e essa é também a situação aqui.
That's the situation also here.
Enquanto o país está neste impasse, não há qualquer perspectiva de avançar no processo de integração europeia.
I think that we can. To be very honest, we did a lot of reforms in the past which were more sensitive than any.
Para ser honesto, na verdade, acho que podemos. Já fizemos no passado diplomacia que é muito mais sensível do que aquilo que possamos ter pela frente. O enquadramento constitucional não é problema se houver um entendimento político. E, em várias circunstâncias, já houve esse entendimento político. As pessoas normais conseguem fazer acordos em qualquer enquadramento. As pessoas idealistas é que não concordarão. Penso que podemos melhorar. Mas há outro problema. Será que os nossos líderes realmente querem estar na União Europeia? Ou são apenas palavras sem substância? Realisticamente, no quadro europeu, nenhum dos nossos atuais três líderes iria sobreviver, porque não haveria manipulação dos média públicos, e estão a fazer isso. Não haveria tanta corrupção, e estão a fazer isso. Não haveria manipulação eleitoral, e estão a fazer isso. A maior parte dos políticos bósnios pode até dizer coisas bonitas sobre a União Europeia, mas na verdade não querem lá estar. Na situação corrente, é só palavras bonitas, sem qualquer passo na direção da integração. Representantes europeus que não querem criar grandes problemas e aceitam isso. Não se ouviu grandes queixas de representantes europeus sobre a manipulação de resultados eleitorais, mau uso de serviço público de média. Penso que a União Europeia deve mudar a abordagem. Devem lidar mais com os cidadãos, com a sociedade civil e menos com os políticos. A elite política não quer estar na Europa, mas nunca o dirão em público. Na verdade, temos de lidar com os cidadãos. Eles serão a ferramenta principal, especialmente a geração mais jovem, para, no futuro, a Bósnia fazer parte da União Europeia.
To deal with the citizens, they will be the main tool, especially the young generation in the future to for Bosnia to be a part of the European.
Agradeço a Mladen Ivanić e refiro que a Academia de Líderes Ubuntu e o Instituto Padre António Vieira mediaram a marcação de uma entrevista à TSF com o político muçulmano bósnio Zlatko Lagumdzija, muito conhecido no país, também desempenhou altos cargos. Era para nós a possibilidade de termos aqui algum contraditório. Zlatko Lagumdzija, das duas vezes que a entrevista foi marcada, falhou, não compareceu nem atendeu as chamadas. Já a seguir, sobre o autoritarismo no Brasil. Entrevista à TSF da historiadora brasileira Lilian Schwarz. Lilia Moritz Schwarz, professora na Universidade de São Paulo, autora de livros como Retrato em Branco e Negro, Espetáculo das Raças e As Barbas do Imperador, acaba de ser publicado em Portugal o livro Sobre o Autoritarismo Brasileiro, uma história de 5 séculos, mas também a atualidade, o país presidido por Bolsonaro, na conversa que agora vamos ouvir do jornalista Rui Polónio, da TSF, com a historiadora.
Então, nesse livro que eu publico agora em Portugal, eu defendo justamente essa ideia, né, que para os brasileiros que reagiram com grande surpresa diante da eleição de um governo retrógrado e de extrema direita no país, né, que eleito em final de 2018, a resposta desse livro, que saiu justamente no Brasil em maio de 2019, é que sim, os brasileiros sempre foram autoritários e que a eleição do presidente Jair Bolsonaro era apenas um sintoma, não a causa do autoritarismo.
Essa eleição de Bolsonaro fez aumentar a violência ou ele é fruto dessa violência?
É muito boa pergunta. Eu acho que o Jair Bolsonaro é causa e consequência, ou seja, de um lado é consequência, porque ele é fruto do aumento da violência e da intolerância no Brasil. No livro eu mostro como a intolerância racial, a intolerância de gênero, a intolerância de região e de geração aumentou muito no ano de 2018. Então, nesse sentido, ele é uma consequência. Mas, ao mesmo tempo, ele é parte desse cenário. Então, o governo de Jair Bolsonaro, que começa, enfim, em início de 2019, tem acentuado muito a violência no Brasil, a defesa da armamentação da população tem também gerado mais violência e, sobretudo, tem gerado muito mais intolerância, né, um país muito mais odioso e muito mais polarizado.
E qual é a raiz desse autoritarismo?
Nesse livro que eu chamei de Sobre Autoritarismo Brasileiro, eu tento apontar algumas das raízes do autoritarismo. Em primeiro lugar estaria a escravidão, né? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil, só o fez em 1888, recebeu metade dos africanos e africanas que deixaram o seu continente e teve escravizados em todo o seu território. Isso produziu um legado muito pesado para os brasileiros, legado esse que os brasileiros vêm reconstruindo e criando o que nós chamamos de um racismo estrutural e institucional. Então, a escravidão e o racismo contemporâneo significam grandes mazelas e são também importantes para entender o autoritarismo na medida em que se cria um movimento em que alguns poucos detêm o poder e todos os demais têm que ser subjugados. Ora, como é que se mantém a maioria da população subjugada? Apenas com projetos de poder muito fortes. Um segundo elemento que eu destaco é o mandonismo e o coronelismo. O Brasil era uma colônia de Portugal e foi administrada a partir de grandes territórios nas mãos de poucos proprietários. Esses poucos proprietários eram donos da terra, donos da igreja, donos da vida, donos da morte, né? E isso gerou, enfim, uma concentração política muito grande. Essa concentração se mantém durante a Primeira República Brasileira, que vai de 1889 a 1930, na figura dos coronéis, mas também está presente na figura dos grandes mandões locais, com o Brasil, por exemplo, em 2018, elegendo a maior bancada dos parentes na Câmara, ou seja, de famílias poderosas há muito tempo e que, de alguma forma, concentram o poder político e o poder econômico. No livro eu também destaco o patrimonialismo como um dos grandes inimigos da República, ou seja, o uso poroso entre esferas públicas e esferas privadas. Destaco também a corrupção, como um desses das grandes mazelas da República Brasileira, assim como a desigualdade, né, que é um traço triste, perverso e resistente na sociedade brasileira.
Esta crise política que o Brasil está a viver, ela condiciona a gestão da pandemia ou funciona como uma espécie de cortina de fumo para esconder a pandemia?
Não, eu penso que a crise se tornou mais aguda com a pandemia. Em primeiro lugar, a pandemia escancarou esse traço que eu já destaquei, que é a desigualdade social brasileira. Se a pandemia chegou ao país por avião, né, com pessoas das elites que saíram, que estavam fora do país a negócios ou se divertindo, fazendo turismo, se ela começa nos bairros de elite das várias cidades brasileiras, já faz muito, agora alguns meses, que ela ganhou uma maior velocidade nos bairros das periferias espalhadas por todo o país, né? As populações mais vulneráveis e mais atingidas são as populações de baixa renda e, sobretudo, as populações negras. Então, de um lado, se escancarou a desigualdade social brasileira. Por outro lado, a má gestão, a gestão deficiente do governo Jair Bolsonaro acelerou a crise. Demitiu um ministro da Saúde, que estava fazendo uma boa gestão, mas apenas estava rivalizando com o presidente. Também queimou, como nós dizemos aqui no Brasil, não sei se se diz em Portugal, fritou um outro ministro da Saúde, que só ficou um mês, e agora já faz mais de um mês e quase dois, agora temos um mês e meio, temos uma pasta, a pasta da saúde está sem ministro, tem um militar à frente, militar como Jair Bolsonaro também não foi, mas um militar que não é especialista na gestão de uma crise sanitária dessa monta e dessa importância. O Brasil não vai performando bem, né? E o que acontece é que o presidente sistematicamente, em primeiro lugar, nega a importância da pandemia, a letalidade da pandemia. Jair Bolsonaro já disse algumas vezes que essa era apenas uma gripezinha, assim como o presidente sistematicamente dá seu apoio a manifestações públicas, né, manifestações antidemocráticas, e sistematicamente não usa máscara. O governo brasileiro, a Câmara até impôs o Supremo Tribunal Federal até impôs uma multa a Bolsonaro, toda vez que ele aparecesse publicamente sem máscara, ele teria que pagar R$ 2.000 pessoalmente, multa essa que ele derrubou, ou seja, fica, até parece uma conversa com um menino mimado, como se diz no Brasil, um menino que fica a todo momento desafiando a letalidade da pandemia e com isso praticando um verdadeiro genocídio no seu país.
A professora Sofia Mendonça, do projeto Xingu, alertava há alguns tempos para o perigo de falta de condições sanitárias ser, para os povos indígenas, poder significar um genocídio.
Sim.
A Lília também fala no genocídio dos negros. Não, uhum. Não será exagerado? Não? Estamos mesmo a assistir a isso?
No livro eu demonstro, por exemplo, por que eu chamo de genocídio negro. Porque os números de mortandade da população jovem e negra nas periferias brasileiras, e isso está tudo comprovado no livro, são comparáveis à guerra civil do Iêmen, à guerra do Afeganistão. Portanto, nós temos no Brasil números de genocídio, né, o que nos autoriza, com todas as explicações necessárias, a falar em genocídio. No que se refere à população indígena, que eu também trato no livro, né, essa foi uma população sistematicamente assassinada, desde do período colonial, né, uma população cuja única oportunidade seria, de alguma maneira, ser colonizada e assim esquecer do seu passado, do seu presente e do seu projeto de futuro também. Então, com muitas aspas, eu defendo sim o uso do termo genocídio e não acho que exista qualquer exagero. Mesmo na situação atual, esses números estão presentes no livro sobre o autoritarismo brasileiro, eu demonstro como a matança das populações indígenas promovidas ilegalmente por mineradoras e madeireiras, tem números que se comparam a genocídios. O que ocorre aqui no Brasil é que os brasileiros têm essa mania de se representarem como um povo muito pacífico, alegam que só passaram por uma guerra, a Guerra do Paraguai, que aconteceu de 1864 a 1870, quando na verdade nós sabemos que o cotidiano brasileiro e a história brasileira é feita de insurreições, de revoltas e de muitas guerras internas.
Essa violência de que fala, ela é fruto de um sistema esclavagista, da pobreza?
Então, eu penso que é muito se de um lado o legado do sistema escravocrata é um legado muito, muito pesado para os brasileiros, não dá também para a gente imputar tudo ao passado, porque senão se constrói uma situação muito passiva, né? Significa mais ou menos dizer, esse problema foi criado no passado, então eu não tenho nada a ver com essa história, né? Na verdade, o que nós vemos no presente é que os números de violência no Brasil são epidêmicos. A pobreza produz sim a violência, e foi em cima desse tipo de bandeira que Jair Bolsonaro foi eleito. Eu não diria que ele usou uma bandeira ou usou uma plataforma que esteja equivocada, ao contrário, o livro confirma como o Brasil é um problema, é um país muito violento e com questões fortes no que se refere à segurança pública, mas é preciso criar outras estratégias para combater a violência do que apenas armar a população, né? Os brasileiros armados só serão ainda mais violentos.
O autoritarismo que se vive neste momento no Brasil está ao nível da ditadura militar? Ainda não? Para lá caminha?
Não, ainda não. É certo... Boa pergunta. É certo que Jair Bolsonaro a todo momento ameaça os brasileiros com um ato institucional número 5, um ato que foi criado em 1968 e tirou a liberdade dos brasileiros. É certo que Jair Bolsonaro a todo momento afirma que vai contar com as forças militares e que vai implantar uma ditadura. Mas por enquanto são ameaças. Né? Em primeiro lugar, se talvez as forças armadas são compostas pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica, e que eu saiba, Marinha e Aeronáutica não estão próximas de Jair Bolsonaro e tampouco todos os setores das Forças Armadas, do Exército, né, que situação muito diferente da situação de 64, quando tivemos o golpe militar. Também as instituições têm sido chamadas e têm respondido. Basta ver o papel do Supremo Tribunal Federal indo em frente com o processo criminoso de um dos filhos de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é acusado de praticar a rachadinha, né? O que é rachadinha? É quando um parlamentar, com a verdade são funcionários laranjas, como nós chamamos esses funcionários, por um salário alto, e eles são obrigados a devolver parte desses salários àquele político que os contratou. Esse é o caso de um dos filhos de Jair Bolsonaro, cujo processo vai seguindo. Não dá para saber o que vamos ver no futuro, mas o Supremo Tribunal está funcionando. Mesmo a Câmara tem se oposto sistematicamente a projetos de Jair Bolsonaro. Portanto, eu acho que é exagero dizer que estamos numa ditadura militar, mas não é exagero dizer que os brasileiros precisam temer um golpe militar.
Temos visto nos Estados Unidos, principalmente, um movimento muito forte com manifestações antirracistas e o derrubo de símbolos coloniais. No Brasil, não tem, esse movimento parece mais esbatido. É assim ou estou enganado?
Olha, eu tenderia a dizer que não é bem assim, né? Ou seja, os números são impressionantes, né? Se nós tomarmos as categorias classificatórias nos Estados Unidos, de 11 a 12%, os afro-americanos, nos termos locais, correspondem a apenas 11 ou 12% da população norte-americana. Já no Brasil, como comentávamos, os negros, sobretudo classificados como pretos e pardos, correspondem a 56%. Mas esse tipo de constatação, em geral, se refere ao quê? As pessoas, quando as pessoas dizem que os negros brasileiros são mais passivos, nunca foram. Desde que existiu escravidão, existiram rebeliões, insurreições, abortos, todo tipo de manifestação. Durante a Primeira República, os negros fundaram jornais, criaram associações, e mesmo agora no Brasil temos um movimento negro unificado, o movimento das mulheres negras, ou seja, uma série de organismos e associações muito reivindicatórias. Mas o que acontece no Brasil? A mídia não dá vazão a essas notícias, ou melhor, dá muito mais vazão às notícias do estrangeiro do que às notícias que acontecem no Brasil, né? E por outro lado, a sociedade brasileira tem uma espécie, vive uma espécie de miopia cultural e não vê o quão racista ela é.
Como é que vê o papel da imprensa confrontada com o autoritarismo? Sabe? Como é que avalia a situação da imprensa no Brasil?
Há uma parte grande e importante do jornalismo brasileiro que tem cumprido um papel fundamental no sentido de denunciar as práticas de Jair Bolsonaro. Né? O Jair Bolsonaro tem agido muito fortemente em relação à Folha de São Paulo, ao Grupo Globo, né, tentando restringir a atividade dos profissionais desses jornais em Brasília. Jair Bolsonaro proibiu todos os funcionários de Brasília, os funcionários públicos de Brasília vinculados ao seu governo, de ter assinatura da Folha de São Paulo, parou de uma maneira muito... muito violenta a assinatura dos jornais, mas também a publicidade do Estado nesses jornais, tentando de toda maneira coibir a existência de uma imprensa combativa e crítica à gestão do atual governo brasileiro. Então, é claro que existe também uma imprensa aliada de Jair Bolsonaro, como a TV Record, para quem inclusive, TV inclusive que está agora vivendo um processo justamente por conta das facilitações do governo Bolsonaro em relação a essa TV. Né? O que é importante? Há sim uma grande reação crítica por parte da imprensa e há sim por parte do governo uma tentativa de censurar esse tipo de atividade. Agora, esse é um governo populista, né, de raiz populista. Governos de raiz populista são aqueles que acreditam que têm uma conversa direta com o povo, que, portanto, não precisam da ciência, não precisam das instituições, não precisam dos políticos e muito menos da imprensa. Então, esse é um governo que vive de fake news e vive da produção das próprias notícias, né? O papel da imprensa é imenso nesse momento no Brasil.
Falamos várias vezes aqui do Jair Bolsonaro, mas eu não encontrei nenhuma referência no livro, apesar do livro ter sido escrito ou publicado já depois de ele estar no poder. Foi intencional, apesar do livro parecer dirigir-se para o Bolsonaro, não apareceu nenhuma referência.
Bom, o livro foi lançado em maio de 2019 e foi considerado pela imprensa brasileira, pela imprensa e pela crítica brasileira, o que ele foi, ou seja, uma primeira reação crítica ao governo Bolsonaro. Mas não sei se notou, no livro eu cito a família Bolsonaro somente uma vez e no capítulo sobre patrimonialismo, né? Isso é proposital, porque eu penso que esse, como eu disse no começo da nossa conversa, que o governo Jair Bolsonaro é um sintoma, não é a causa dessa guinada autoritária no Brasil. Portanto, por isso que eu não quis, enfim, vinculá-lo dessa maneira a um governo, né? Eu quis muito mais discutir o que acontece, né, nesses contextos e por que é que os brasileiros elegeram, depois de 30 anos de democracia, um governo tão autoritário e tão retrógrado como de Jair Bolsonaro.
O autoritarismo reflete-se como no dia-a-dia, para além da relação política, não é? Depois nas relações de poder, do pequeno poder, como é que ele se reflete no dia-a-dia das pessoas?
O que vem acontecendo é que Jair Bolsonaro tem um eleitorado cativo de 30% que não se move, né, a despeito de qualquer escândalo político, a despeito da comprovada desqualificação do governo Bolsonaro para lidar com a pandemia do Covid-19. Então ele tem esses 30% que estão cativos. Esses 30% que ele teve, eu diria, a proeza de descobrir, né, porque de fato os brasileiros não conheciam que era esse núcleo duro do bolsonarismo, ele sim tem se tornado particularmente violentos e agressivos, né? Eu sempre digo na imprensa aqui no Brasil que me preocupa não só Jair Bolsonaro como pessoa e como presidente, mas o que ele como governante avaliza. Ele tem avalizado justamente comportamentos muito, muito violentos, né? Basta ver que os seus fiéis seguidores o chamam de mito, né? Imagine o que significa isso, né? Um presidente que seja um mito e não uma pessoa com quem temos um pacto republicano. E esses mesmos manifestantes estão nas ruas das várias capitais brasileiras de forma muito agressiva, são muito intolerantes, não admitem pensamentos contrários, promovem confusões, promovem algazarras. Portanto, sim, me preocupa muito o que o comportamento autoritário e violento do presidente produz na população brasileira.
Mas ele também se reflete numa certa forma de machismo.
Ah, sim, esse é um governo, basta ver, colocar, como a gente diz aqui no Brasil, um retrato na parede, né? Bolsonaro que prometeu um ministério de especialistas, né? Que se dizia antissistema e contra a velha política. Né? O Brasil é um país muito machista, eu trato muito disso no livro, é um país muito paternalista já na sua formação, né? No período colonial havia um desequilíbrio muito grande entre homens e mulheres, tanto, eu me refiro tanto à população escravizada, né, que chegavam 70% de homens e 30% de mulheres e crianças, quanto também na sua população de origem europeia, que era basicamente branca, né, e masculina, né, branca e masculina. Essa desproporção criou uma sociedade muito machista, muito patrimonialista, né, com os homens detendo todo o poder, e uma sociedade muito violenta, né? O Brasil tem números muito altos de feminicídio e basta lembrar que o próprio termo feminicídio foi incluído no jargão brasileiro só em 2015. E eu sempre digo que quando não existem nem palavras é porque sobra violência, né?
Quando não existem palavras, sobra violência. Lília Moritz-Schwarz, entrevistada por Rui Polónio, da redação da TSF, no fim do último Estado Sítio da temporada. Participação de Afonso Sousa, Rui Polónio, Rui Tucayana, trabalho técnico de João Félix Pereira e Joaquim Dias. Vamos fazer uma pausa em agosto, exceto neste primeiro dia e primeiras semanas de setembro. Não foi uma temporada fácil, com a partida de um companheiro de 15 anos de viagem radiofónica, o meu amigo e embaixador José Cotileiro.
O que o Trump faz neste momento poderá parecer benéfico a curto prazo para os Estados Unidos, poderá satisfazer um sentimento que os Estados Unidos, que muita gente nos Estados Unidos tem, de estar a ter que pagar pelos outros, estar a ter que aguentar a defesa dos outros, estar a ter que fazer aos outros favores que não lhes convêm. Isso tudo pode, de repente, sair satisfeito desta altura, mas vai custar e vai ser muito penoso e vai tornar o mundo, como eu já disse, um lugar mais perigoso e um lugar menos agradável.
Se essa for a vontade da TSF, aqui estarei para o regresso. Boas férias, se for caso disso. Até breve.